Operação da Polícia Federal combate a pedofilia na internet em 14 estados e no Distrito Federal.
Setor de serviços registra crescimento de quase 6% em junho, na comparação com o mesmo mês do ano passado.
E as vendas de soja para outros países aumentam em 6 milhões de toneladas nos 7 primeiros meses deste ano.
Terça-feira, 19 de agosto de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo, pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A Polícia Federal deflagrou hoje em 14 estados e aqui no Distrito Federal a Operação Resgate Online de combate à pornografia infantil na internet.
A lei brasileira considera crime a divulgação e a troca de material pornográfico envolvendo menores. Guardar material desse tipo no computador também é crime. As penas podem chegar a 6 anos de prisão.
Na operação de hoje, que foi a sétima do ano, participaram mais de 200 policiais.
Vamos saber mais na entrevista que o jornalista João Mendes fez com Hildo Gaspareto, superintendente da Polícia Federal no Pará.
Como a Polícia Federal chegou a essas pessoas que cometem esse tipo de crime?
A Polícia Federal, como está estruturada em todo o Brasil, e através de trabalhos anteriores que já vinham sendo realizados no combate à pedofilia, enfim, e aos crimes contra a criança e adolescente, na data de hoje deflagrou a Operação Resgate Online, que contou com a participação de 230 policiais federais em todo o Brasil, e que começou com o monitoramento das redes sociais, acompanhando o dia a dia de pessoas que praticam esse tipo de crime. Conseguimos levantar elementos que foram levados à Justiça Federal de Belém, aqui no Pará, e o juiz determinou a busca em 42 locais, em 14 estados e no Distrito Federal.
E quantas pessoas foram presas por cometerem esse crime, superintendente?
Hoje foram presas 11 pessoas em flagrante, em diversos locais do Brasil, e com essas pessoas foram apreendidos e arrecadados materiais que comprovam, principalmente, o previsto no artigo 241 do Código Penal, e que é também do Estatuto da Criança e Adolescente. Isso é, armazenar material de cunho pornográfico infantil.
E que tipo de penalidade essas pessoas têm?
É um cuidado que a gente, inclusive, aproveita para divulgar, é que as pessoas devem, as famílias, os pais, os professores, tomar cuidado, que todo mundo tem um computador em casa hoje, um Wi-Fi, enfim, então cuidar com as senhas, cuidar com o que os seus filhos estão fazendo, e a pena é de 3 a 6 anos de reclusão, no caso de transmissão desses dados, e de 1 a 4 anos quando é encontrado armazenamento desse tipo de cena e fotos nos computadores.
A Polícia Federal tem um balanço, né, de ações desde o ano passado em relação a isso, a questão específica da pornografia infantil na internet. Qual é o balanço que o senhor faz dessa atuação? O senhor tem números aí para falar pra gente sobre essa atuação da Polícia Federal?
Com certeza. No ano de 2013, a Polícia Federal instaurou 1.528 inquéritos policiais. E foi desses inquéritos, 100 pessoas foram presas através do auto de prisão em flagrante. No ano de 2014, já são 400 inquéritos policiais e até a data de hoje eram 31 autos de pessoas presas em flagrante. Com esses 11 hoje presos na operação deflagrada com base na ordem judicial aqui da Justiça Federal de Belém, já são 42 presos em flagrante por prática desse tipo de crime.
Conversei com Hildo Gaspareto, superintendente regional da Polícia Federal no Pará. Superintendente, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Nós que agradecemos e aproveitamos a oportunidade para que as pessoas percebam que realmente, mesmo estando fechado num quarto, o crime tem penetrado nesses locais. Então, que tome muito cuidado e qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, a Polícia Federal está à disposição.
Para denunciar crimes de pedofilia e pornografia infantil na internet, acesse denuncia.pf.gov.br.
A receita do setor de serviços cresceu 5,7% de junho do ano passado para junho deste ano.
Segundo dados do IBGE divulgados hoje, a alta de junho foi puxada principalmente pelos serviços prestados às famílias, como alojamento e alimentação. É o que comenta o pesquisador do Instituto, Roberto Saldanha.
No mês de junho, a gente destaca, então, serviços de alojamento e alimentação, com um crescimento de 12,1%, e os serviços audiovisuais de edição e agências de notícias, um crescimento de 22,8%, beneficiados pelo evento da Copa do Mundo.
Na análise por regiões, os maiores avanços foram verificados aqui no Distrito Federal, no Rio de Janeiro e em Goiás.
Os dados completos da pesquisa mensal de serviços estão em www.ibge.gov.br.
Voz do Brasil!
A exportação brasileira de soja aumentou em 6 milhões de toneladas nos 7 primeiros meses deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado.
Segundo o Ministério da Agricultura, o crescimento das exportações é consequência do novo método de funcionamento dos portos brasileiros, principalmente o de Santos, em São Paulo, que é o maior do país. O repórter Paulo La Salva está aqui no estúdio da Voz do Brasil com a gente e vai conversar um pouco sobre esse assunto. Boa noite, Paulo.
Boa noite.
Paulo, detalha para a gente como foi o crescimento das exportações de soja do Brasil para o mercado internacional nos primeiros 7 meses desse ano.
A exportação de soja de janeiro a julho, em relação ao mesmo período do ano passado, teve um aumento de cerca de 20%. Com o resultado, foram embarcados nos 7 primeiros meses do ano quase 38 milhões de toneladas do produto. O escoamento foi feito pelos principais portos do país. O Porto de Santos, em São Paulo, como a gente falou aqui, é o maior do Brasil em movimento de carga, liderou as vendas para o exterior com mais de 12 milhões de toneladas de soja embarcadas. Logo em seguida, veio o Porto de Paranaguá, no Paraná, que destinou ao mercado externo quase 7 milhões de toneladas do grão. E outro porto que se destacou nas exportações de soja nesse período foi o de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Por lá foram embarcadas cerca de 6 milhões de toneladas de soja de janeiro a julho.
E como as novas medidas colocadas em prática pelo governo nos portos brasileiros ajudaram nesse resultado?
Segundo o Ministério da Agricultura, o aumento nas exportações de soja foi resultado das medidas de logística colocadas em prática no Porto de Santos, em São Paulo. Entre as que mais tiveram efeito, segundo o Ministério, foi o agendamento prévio da carga, que permitiu a diminuição das filas e agilizou os embarques, como explica o secretário-executivo do Ministério, Gerardo Fonteles.
Nós montamos um esquema de que o fluxo tinha que, os carros, quando se deslocasse, tinha que avisar 7 dias antes de se deslocar, de modo que nós disciplinássemos o fluxo. A companhia Docas de Santos entrou no esquema, então criamos um platô de modo que os caminhões não descessem para estrangulamento das estradas. Montamos uma disciplina de identificação dos veículos com antecedência, de modo que a gente disciplinasse esse tráfego.
Mas não foi só no Porto de Santos que a logística foi alterada. No Porto de Paranaguá, no Paraná, de acordo com o governo, o tempo de atracação dos navios, em alguns casos, foi reduzido em 36 horas. Ainda de acordo com o Ministério, outro fator que contribuiu para o maior escoamento da soja foi a entrada em operação do complexo rodo hidroviário da BR-163, que liga a região centro-oeste aos portos marítimos das regiões norte e nordeste, mais próximos de mercados consumidores da soja, como a China e a Europa.
Paulo, além da logística e do funcionamento dos portos, como a fiscalização contribuiu para aumentar as vendas de soja para o exterior?
O Ministério da Agricultura remanejou 42 fiscais federais agropecuários para portos estratégicos, justamente para atender ao aumento da demanda que ocorre principalmente nos 7 primeiros meses de cada ano, quando os grãos plantados no semestre anterior são colhidos e exportados. São os fiscais agropecuários que fazem a emissão dos certificados fitossanitários para a liberação da carga.
Obrigada, Paulo La Salvia, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
7:10.
Mais de 20 milhões de mulheres trabalham com carteira assinada aqui no Brasil. Isso significa que elas são quase 43% do total de trabalhadores que estão no mercado formal de trabalho.
Os dados divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério do Trabalho apontam ainda que o número de mulheres com carteira assinada aumentou mais do que o de homens entre 2012 e 2013.
Promover a igualdade no mercado de trabalho e a autonomia econômica das mulheres é um dos principais objetivos do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. Esse e outros temas do plano estão sendo discutidos aqui em Brasília, na reunião do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que termina amanhã.
Francisca da Silva Pires tem 48 anos e já viveu uma situação na qual muitas brasileiras ainda passam, a de depender financeiramente do marido.
Eu me sentia uma pessoa incapaz. Eu vi que não faltava nada para mim, mas eu tinha um vazio muito grande. Eu sabia que eu precisava de algo mais, eu necessitava de algo mais. E esse algo mais para mim era a minha independência financeira.
Com o fim do relacionamento, ela buscou em um programa de capacitação profissional do Distrito Federal a oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Aprendeu bordado industrial de roupas e bolas. Com isso, Francisca conseguiu uma profissão e a independência financeira.
Significa uma mudança total na sua vida. Não só financeira, mas aquela independência de você saber que é capaz de alguma coisa, de aprender alguma coisa. E você sabe que você tem um futuro, e esse futuro depende de você.
A mudança de vida das brasileiras por meio da autonomia financeira é um dos objetivos do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, conjunto de metas que busca ampliar os direitos da população feminina no Brasil. Uma das propostas do plano é alcançar 20 mil mulheres com qualificação profissional até o ano que vem. No final de 2013, esse número já tinha chegado a 16.500 brasileiras capacitadas. A secretária adjunta de Políticas do Trabalho e Autonomia Econômica da Secretaria de Políticas para Mulheres, Neuza Tito, explica a importância das ações que estimulem as mulheres a conquistar um lugar no mercado de trabalho.
Em muitos casos, a autonomia econômica possibilita a mulher romper com outras desigualdades, a violência, por exemplo, é uma delas. Então, ter políticas que propicie isso é importante. E um outro tema é na capacitação, ou seja, eu aprimorar profissionalmente para que eu possa inserir no mercado de trabalho em melhores condições.
Segundo a última Relação Anual de Informações Sociais, RAIS, o número de mulheres com carteira de trabalho assinada cresceu quase 4% entre 2012 e 2013, aumento maior que o dos homens, que foi de 2,5% no mesmo período. Hoje, as mulheres representam mais de 40% dos trabalhadores formais no país. Reportagem Carolina Rocha.
Divulgado hoje o número de bolsas não ocupadas e que estão disponíveis do programa Universidade para Todos, o ProUni.
A iniciativa do Ministério da Educação permite que estudantes sem diploma de nível superior ingressem em faculdades privadas com bolsas de estudo parciais ou integrais.
E atenção, professores da educação básica que fazem parte do quadro permanente da rede pública e que querem fazer licenciatura, e também alunos inscritos na edição do segundo semestre deste ano no ProUni, em curso em que a faculdade não formou turma, tem até às 11h59 da noite de hoje para fazer a inscrição nesta nova seleção.
Estudar jornalismo era um desejo antigo do radialista Stuart Figueiredo. No ano passado, ele começou o curso numa faculdade particular de Brasília. Os estudos são custeados pelo programa que concede bolsas para alunos de baixa renda, o ProUni.
Consegui, de segunda chamada aqui na faculdade, consegui a bolsa 100%, né, utilizando também da cota racial. Depois que eu tive a nota do Enem, né, fiz a inscrição pelo ProUni e concorri às vagas que estavam destinadas para o curso de jornalismo aqui na faculdade.
As inscrições estão abertas para 52 mil vagas que não foram preenchidas na edição do segundo semestre deste ano. Até esta terça-feira, as inscrições são exclusivamente para professores da educação básica que fazem parte do quadro permanente da rede pública, que não tem diploma de curso superior e que querem fazer licenciatura. E para estudantes inscritos na edição do segundo semestre deste ano do ProUni, num curso em que a faculdade não formou turma. A partir desta quarta-feira, quarta-feira, também podem se inscrever candidatos que fizeram pelo menos 450 pontos em uma prova do Enem a partir de 2010 e que tiveram nota maior que zero na redação. As inscrições vão até 7 de setembro para alunos não matriculados na instituição onde querem estudar e até 1º de dezembro para estudantes já matriculados. O diretor de Políticas e Programas de Graduação do Ministério da Educação, Dilvo Ristoff, explica como fazer a inscrição.
O aluno deve entrar no site do ProUni e fazer a sua inscrição. No momento que ele faz a sua inscrição, ele vai preencher um questionário socioeconômico e esse questionário socioeconômico vai dizer a que vagas, em que instituições, em que cursos ele pode concorrer. Aí ele tem que se candidatar a alguma dessas vagas. É importante dizer que é por ordem de chegada.
Depois de se inscrever, o candidato tem 2 dias para procurar a instituição de ensino e fazer a matrícula. As bolsas são para cursos de graduação. Se na família do estudante cada pessoa ganha, em média, até um salário mínimo e meio por mês, o aluno tem direito à bolsa integral. Se essa renda é de até 3 salários mínimos mensais, a bolsa será de 50%. Para ter outras informações e fazer a inscrição, o interessado pode consultar o site prouni.mec.gov.br. Reportagem Ricardo Carandina.
E as 5 mil escolas participantes da primeira edição do programa Mais Cultura nas Escolas, selecionadas durante o primeiro semestre desse ano, já começaram a colocar em prática os projetos culturais aprovados.
A variedade de temas vai desde o trabalho com ferramentas digitais até o estudo de ritmos tradicionais da região, como é o caso de algumas escolas em Olinda, em Pernambuco, como vamos conhecer agora na reportagem de Ana Gabriela Salles.
Tem golpe, tem cocada.
Esse é o som que embala o coco, dança folclórica que surgiu com os indígenas e passou para os afrodescendentes. A Escola Municipal Monsenhor Viana, na cidade de Olinda, em Pernambuco, decidiu resgatar essa história e envolver os alunos de 7 a 14 anos de idade na cultura popular. A diretora da escola, Camila Botelho, conta que o projeto, em parceria com o grupo Coco das Afiliadas, faz várias oficinas culturais com os alunos uma vez por semana e acaba envolvendo também os pais e a comunidade.
Veja, eles estudam resgate histórico, fazem resgate histórico, eles estudam, tem aulas de canto, tem aulas de percussão, tem aulas de dança e também a gente viu a necessidade de fazer aulas para resgatar a autoestima, como penteados, confecções de roupa, né, de instrumentos. Então a gente também está com gamas de oficinas.
O estudante Rian Lucas da Cruz, de 12 anos, participa das oficinas na escola e guarda um novo aprendizado.
Eu gosto de tudo um pouco. Eu gosto de dançar, gosto de a gente cantar, fazer percussão. Aprendo a cultura do meu país, do meu estado.
É a maleta do dinheiro, eu mandei o povo ir lá buscar.
Para integrante do grupo Coco das Afiliadas, Fernanda Soares, mais do que um aprendizado, o projeto na escola representa uma nova oportunidade para as comunidades carentes.
Hoje teve uma monitora aqui do nosso projeto que até chorou vendo eles cantarem, porque é difícil para a gente ver uma realidade que a gente vê nas comunidades e de repente essas crianças estarem mudando com o que a gente está fazendo por elas, que a gente está passando o que a gente conhece para eles e eles adquirindo isso. Então isso para a gente é prazeroso, né?
Depois de ter acesso ao projeto na escola, a aluna do 5º ano, Maria Eduarda Alves dos Santos, já decidiu até o que quer ser quando crescer.
Bom, para aprender mais, para quando crescer ser alguma coisa assim.
Ah, o que é que você quer ser quando crescer?
Dançarina, cultural.
Esse foi um dos 5 mil projetos selecionados pelo programa Mais Cultura nas Escolas do Ministério da Cultura em todo o país. A Escola Municipal Monsenhor Viana, em Olinda, vai receber R$20 mil para desenvolver o projeto. A primeira parcela, de R$10 mil, já foi liberada. Ao todo, foram investidos R$100 milhões no programa. Américo Córdula, secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura, explica que a iniciativa quer colocar a cultura local no dia a dia do aluno.
Temos diversos perfis. Nós temos pessoas que artesãos, mestres de capoeira, professores de música, também comunidades indígenas, que estão participando desse processo. E esse contato com os artistas locais é muito importante, porque às vezes não existe essa ligação ou essa preocupação das escolas em envolver essa produção cultural local.
Ainda este ano, o Ministério da Cultura vai selecionar projetos para o Mais Cultura nas universidades. O repasse inicial vai ser de 20 milhões de reais. O objetivo é ampliar e fortalecer cursos voltados para a formação, pesquisa e extensão em arte e cultura. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Agora, meu Deus, abençoe o meu povo.
O Ministério do Meio Ambiente e a Agência Nacional de Águas anunciaram medidas na noite desta segunda-feira para garantir o abastecimento de água e prolongar a vida útil dos reservatórios que se alimentam da bacia do Rio Paraíba do Sul.
O Rio Paraíba do Sul abastece diretamente mais de 11 milhões de pessoas em 37 municípios, sendo 26 no Rio de Janeiro e 11 em São Paulo e em Minas Gerais, 88. Municípios captam diretamente do Paraíba do Sul em seus afluentes.
Entre as medidas anunciadas estão a redução em São Paulo, já a partir de amanhã, da vazão do reservatório de Paraibuna e o aumento da quantidade de água que sai do reservatório de Jaguari.
E o estado do Rio de Janeiro vai reduzir a vazão do reservatório de Santa Cecília a partir do dia 10 de setembro.
Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o prazo do Rio de Janeiro é maior, porque alguns municípios precisam fazer adaptações no sistema da captação da água para reduzir o volume que deve ser escoado.
A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, explica o acordo firmado entre o governo federal e os estados de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.
Com essas medidas, nós admitimos que nós temos as condições de operar, com o cenário de hoje, a segurança hídrica e o abastecimento. A partir de meados de setembro, nós faremos uma nova reunião, coordenados pelo Ministério do Meio Ambiente, exatamente atualizando esses cenários e verificando que medidas adicionais nós precisamos fazer para assegurar, se forem necessárias, assegurar o abastecimento. Quer dizer, se tiver maior afluência, chover, etc, etc, nós temos condições de ajustar. Se ficar mais seco, nós vamos ajustar de tal maneira que seja assegurada as condições de abastecimento desse município.
Voz do Brasil.
Hoje é comemorado o Dia Mundial da Ação Humanitária e, para celebrar a data, o Ministério das Relações Exteriores, os Correios e as Nações Unidas no Brasil lançaram um selo em homenagem ao diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello.
Sérgio Vieira de Mello começou a carreira nas Nações Unidas como funcionário do Alto Comissariado da ONU para Refugiados, onde trabalhou por 30 anos. Lá, ele participou de diversas operações humanitárias pelo mundo.
Sérgio Vieira de Mello morreu em 2003, vítima de um atentado à sede da ONU em Bagdá, no Iraque.
O selo está à venda em todas as agências dos Correios e também na internet, em www.correios.com.br.
E quem ficou interessado pode acessar agora o nosso Twitter.
Estamos postando neste momento uma imagem do selo. Acesse twitter.com/avozdobrasil.
E atenção, trabalhadoras rurais dos municípios de Ourém, no Pará, e Machadinho do Oeste, em Rondônia. Um mutirão para emitir documentos chegou hoje na cidade de vocês.
Até o dia 29 de agosto é possível tirar carteira de identidade, de trabalho e também o cadastro de pessoa física, CPF.
E como o mutirão é itinerante, vai passar por várias regiões desses municípios durante esse tempo.
Somente esses documentos é possível ter acesso a políticas públicas e direitos básicos como auxílio maternidade e aposentadoria.
A programação completa pode ser encontrada na página do Ministério do Desenvolvimento Agrário na internet em mda.gov.br.
Hospital Montenegro, que atende 14 municípios do Rio Grande do Sul, com um total de 160 mil habitantes, passa a receber quase 2 milhões e meio de reais por ano do Ministério da Saúde.
A instituição privada não tem fins lucrativos e é administrada pela Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas. O atendimento é todo pelo Sistema Único de Saúde, o SUS.
A decisão foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Operação da Polícia Federal combate a pedofilia na internet em 14 estados e no Distrito Federal.
Setor de serviços registra crescimento de quase 6% em junho, na comparação com o mesmo mês do ano passado.
E as vendas de soja para outros países aumentam em 6 milhões de toneladas nos 7 primeiros meses deste ano.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, até amanhã.